Oi, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Hoje eu vou trazer mais uma história que está na Gibiteca da PocCon. Se você não sabe o que eu tô falando, se joga no primeiro episódio desse mês de maio, que você vai entender todo o rolê. Estou indo para a PocCon e o mês como um todo tá sendo voltado para justamente indicar histórias que estão disponíveis de forma gratuita no site da PocCon. E hoje eu trago para vocês uma história que se chama Contos de Birds. Eu entendo birds com o rolê de bear, no caso urso, porque lendo a história, muitos dos personagens e também pessoas principais nessa história são caras bear. No caso, muitas das vezes a gente entende o contexto de bear. Meu Deus, eu vi um detalhe aqui que eu vou comentar já já, mas peraí. O contexto de bear são homens que muitas das vezes têm mais peso e, no caso, sendo gordos, mas também entendo a questão de pelos. E aí é uma forma de nomenclatura dentre várias de pessoas gays que a gente acaba encontrando. A gente tem Barbie, a gente tem Bera, a gente tem as POC, a gente tem um monte de formas diferentes de denominação. Mas enfim, um ponto legal que eu vi dessa história é porque a criança que acaba pedindo para contar a história que tá sendo focal, né, nessa HQ é uma criança. E aí um de seus pais pede para que ela conte, para que ele, na verdade, conte para ela uma história que é daqueles bear, no caso, daqueles três ursos que ela já escutou antes. E aí eu acabei de notar um detalhe aqui, que eu dei uma grande surtada por dentro enquanto gravava, que são os detalhes que estão na cabeceira da cama da criança, que é uma Garnet pegada Funko Pop, que eu morro de sonho de ter um Funko da Estivone. Meu Deus, sonho máximo. É justamente comprar uma Estivone para mim, mas extremamente cara e sem condições financeiras para tal. E também a gente tem na parede da menina uma tela, no caso, uma imagem em cima da cama dela que parece ser a de Wicked, no caso, a capa de pôster de Wicked. E eu amei. Inclusive, ela tem um unicórnio maravilhosa e um monte de urso de pelúcia de várias possibilidades diferentes. Eu amei a menina maravilhosa, perfeita. E aí, quando ela vai pedir a história dos três ursos, o pai entende que ela tá pedindo a história que a gente escuta quando é criança, da Garota dos Cachinhos Dourados. Mas não. A menina quer a história dos três ursos, a outra. E a outra história, ela é com uma pegada muito de RPG, uma pegada assim mais medieval e tal. Enquanto eu tava lendo, eu achei muito legal porque me remeteu muito a Fairy Tail. Fairy Tail é um anime e também um mangá, que é shonen, que tem essa pegada de voltado mais pra luta, mas tem diversos arcos diferentes. E essa história, ela traz um arco que é voltado para a questão de guildas e um contexto de reinado. E aí, dentro dessa guilda, a gente tem uma das guildas que vai acabar sendo a principal, que é justamente a guilda que acaba ajudando nessa história como um todo, e é a guilda Birds. Tô falando Birds, mas é Berds, tá? Só pra deixar claro. Que é o nome da guilda. E aí, uma das pessoas da guilda envia uma mensagem que é um pássaro, bem na pegada do Twitter, mas Twitter medieval de magia, que eu achei icônico, e manda um tweet. Inclusive, fazem piadas de que a pessoa, ela costuma ultrapassar o limite de caracteres da mensagem, né, instantânea, e é tudo com magia, gente. Eu achei sensacional essa ideia, porque eu nunca imaginaria que magia podia ser utilizada, tipo pombo-correio, mas pombo-correio eletrônico, e eu achei um ícone. E aí, essa mensagem é passada por um problema que está acontecendo no reino. E aí, lá, a gente vai ter, nesse reino, algumas pessoas que vão ser as principais, né? Que vai ter o ladino, que é o Mayan, monge, anão guerreiro, e aí a gente também vai ter pessoas que vão se tornar pivôs dessa história, que vai ser Sir Jay, que é o mestre das espadas, Wally, que é cartomante, invocador, e Behem, que é um usuário de magia Chronomancer. E aí, quando a gente vai vendo a história, é bem legal porque aqueles momentos de meio vibe, a gente tá lacrando aqui, mana, rola. E eu amei por isso. Eu amei muito por isso, porque a gente acaba vendo esses personagens que de início a gente não tem muito contexto do rolê LGBT acontecendo, mas quando a gente vai entendendo a história, a gente vai vendo as formas de que maneira essa história tá sendo contada, pra gente sacar. O enredo como um todo. Eu achei um rolê massa, porque quando a gente vai vendo, tem muito desse contexto dos caras urso que estão ali como personagens pivôs da história, os principais. E a história ela é bem na pegada de Fairy Tail mesmo. Eu tô usando Fairy Tail como base porque foi uma outra história já mais conhecida que eu assisti, tá? Mas é na pegada de que a cidade ela é movida com pessoas que têm magia e que recebem meio que, de certa forma, trabalhos para poder evoluir a sua guilda que faz parte. E aí a gente vai vendo algumas cenas de luta que vão aparecendo dentro desse contexto. O problema principal, eu não quero falar aqui porque é massa vocês verem, né? O problema que vai acontecer é um quesito. Não é democrático, mas vamos colocar aqui que é um reino, né? Mas vamos colocar aqui que é um rolê de democracias que estão em jogo, que conversa muito com um contexto que, inclusive, é pautado no fim da história com o contexto real, da vida real. E aí a gente acaba vendo o porquê dessa história existir. Da onde veio essa ideia de como foi uma possibilidade de gatilho, não gatilho negativo, tá? É um gatilho meio ruim, mas que acabou gerando uma história muito legal. E aí a gente vê a história sendo desenvolvida. E aí a gente vai vendo os três principais, né, que acabam sendo as pessoas que vão ficar à frente dessa luta, entre aspas, sendo os caras que vão estar representando ali no contexto, sendo alguns deles ursos. E aí os poderes dele que vão aparecendo são muito legais. Eu amei de paixão o poder da pessoa que é cartomante, o Wally, o cartomante invocador. Eu achei muito massa, porque é isso, eu adoro. Adoro cartomante. E eu achei um rolê assim que me identifiquei. Inclusive, o Wally com umas orelhas de elfo, achei muito massa. E a história como um todo, eu achei bem legal. Assim, o trecho, né, que tá disponível na Gibiteca da PocCon, eu achei bem legal. E pelo que eu tava vendo online, no Instagram de quem escreveu, eu achei bem massa, assim, que a história ela tem continuidades. E eu acho que eu comentei, mas se eu não comentei ainda, eu vou repetir. O nome de quem fez a história é Marco Bim Veloso. Bim, que é BYM. Inclusive, é o Instagram de Marco, que é quem faz a história. E aí, os pontos LGBTs que a gente vai vendo no decorrer da história são pontos que a gente acaba entendendo pelo seguinte: o local onde eles vivem, dentro daqui desse contexto, é uma ideia de reinado, que o reinado ele vai ser bem no contexto em que a galera é inclusiva, as pessoas elas podem ser de qual crença, qual religiosidade, enfim, de sexualidade, gênero, que seja. A grande questão é, eu vou até ler esse trecho específico da história. Neste reino, todos eram tratados como iguais, não importando as suas origens, raça, crenças e quem amasse. E é bem legal porque a história já de início conta que existe um rolê inclusivo e o problema está sendo justamente no ministro da Justiça. E aí é uma das pessoas que faz parte desse reinado e que está querendo fazer uma cagada. Sim, a pessoa está querendo fazer uma cagada e precisa ser derrubada. Exatamente como acontece na história e é uma história maravilhosa. Então, assim, esquemas de RPG também é um ponto que o Marco Bin, ele gosta bastante pelo que ele mostra aqui nessa história e também quando a gente vai procurar um pouco mais sobre ele nas redes sociais. E eu achei que a história foi muito bem construída. Muito também pelo contexto de a gente ver caras que vão estar sendo representados como ursos. E é algo que eu nunca tinha visto antes, assim, dos protagonistas da história serem ursos. Eu achei isso bem legal. E um rolê, assim, que as pessoas, em geral, podem se ver nessa história. No caso, a gente vai ter a diversidade aí. E a gente vai ter grupos que vão querer se ver nessas histórias. Eu acho que poder encontrar histórias que vão trazer esse contexto, eu nunca tinha visto antes. Então, um grande de um parabéns pro Marco Bean de ter trazido essa história e de ter trazido essa narrativa num formato que é muito de pegada RPG, mas com poderes também, no caso, utilização de magia, e eu amo de paixão. A história, de fato, ela é muito bem construída, até onde eu li aqui nessa versão do Contos de Birds. Tô falando certo, errado? Não sei, me perdoe, Marcos, se eu estiver falando Birds errado. Mas é isso. É muito legal. E o desfecho dessa história acaba sendo sensacional. Eu não esperava. E quando eu li, porque eu não conhecia também o autor da história, mas quando eu vi o desfecho, depois da história que o personagem inicial que tá contando a história pra criança termina, eu fiquei, caraca, que massa, velho. Mas assim, a vivência, né, e como é representado cada um dos personagens, a gente acaba vendo. Desculpa, tossindo horrores, gente. Minha garganta de centavos. Mas é muito legal ver a construção e também a inserção dos personagens iniciais na história que está sendo contada. E aí a gente pega que muitas das referências que estão sendo trazidas para esse conto vêm da realidade. No caso, a gente vai ter uma forma ilustrada do que está sendo contada, mas os personagens, eles têm características dos personagens iniciais. Isso é muito legal. Inclusive, no fim da história, a gente vê da onde veio, de certa forma, essa ideia. E a gente entende que a iniciação, né, desse processo vem pelo quesito político que estava acontecendo, mas também a gente tem inspirações em uma das histórias de X-Men, que é o Contos de Fadas da Katie. E aí, a Katie Price, dos X-Men, no na história que foi publicamente, que foi originalmente publicada nos Estados Unidos como The Uncanny X-Men, volume 1000. Não. Eu acho que é 1153, pelo que tá escrito aqui. Mas aqui no Brasil foi publicada na revista Super Aventuras Marvel 55. Eu achei bem legal a forma como trouxeram essa representatividade. Porque no caso da história da Kitty Pryce, a gente vê ela contando, pelo que tá escrito aqui, que ela era uma pirata. E aí ela conta uma história pra a personagem Iliana Rasputin para ela dormir. E aí na história dos Contos de Birds é muito isso. O início é muito parecido. Um dos personagens principais, ele vai começar uma história para uma criança para poder ela dormir também. E aí a gente vai vendo o desenrolar acontecendo de uma maneira muito legal. E aí ver essas características e também descobrir que a história, ela foi produzida para um processo assim de Our Comic Day, que seria um dia de história, de histórias em quadrinhos, sendo que é feito em 24 horas, é bem legal de entender que essas folhas que foram produzidas foram. A história foi toda produzida em 24 horas. E aí a ideia é que sejam histórias rápidas para serem produzidas em um dia em 24 páginas. E aí eu achei super interessante o contexto como essa história foi produzida, mas também como ela foi idealizada a partir do momento que você tem a inspiração vinda de X-Men e aonde ela acaba chegando com o seu início, meio e fim. Assim, eu acho que vocês que estão aí me ouvindo, que gostam de um rolê de magia, um rolê animes, um rolê que é na pegada de magia shonen e lutas, vocês vão amar, de verdade. A história é muito legal, tem uns toques de passado versus futuro. No caso, futuro não, né? Atual. que é bem legal, bem interessante, e que a gente vai vendo com o decorrer dessa história que a iniciação dela vem muito de um contexto de empoderamentos, e eu acho isso sensacional na história, mas o decorrer tem aquela inspiração justamente da farofa que eu amo. Gente, eu tô falando farofa, mas é porque eu adoro usar o termo farofa pra coisa que eu acho icônica e à frente do seu tempo, tá? Mas tem aquele contexto farofa de animes shonen, que são as lutas com desenvolvimentos dos personagens, e eu amo, eu amei. Essa história daqui, sensacional. E muito mais também pelo fato da gente estar trazendo. Da gente não, né? De Marco, a pessoa que tá à frente dessa história, né? Está trazendo esse contexto justamente de pessoas que são ursos e de estar retratando essa história de uma maneira tão legal e tão incrível. Porque ficou muito, muito, muito bem feito. E é isso, eu vou deixar tudo elencado aqui na descrição do episódio, de rede social, os links para Poccom e também o link da Contos de Birds. Que tá lá na Gibiteca da Poccom. Vou deixar tudo elencado aqui nos comentários. E é isso. Comentem aí se tiverem gostado, se vocês querem outras indicações aparecendo por aqui. Eu espero vocês para os próximos episódios. Venham escutar cada vez mais essas indicações sobre audiovisuais e rolês literários. No caso desse mês, está sendo todo pautado para HQs que estão disponíveis de forma gratuita lá no site da Poccom, na aba de Gibiteca. E é isso, tá sendo icônicas as histórias que eu tô encontrando. E essa daqui é mais um dos hinos que está sendo maravilhoso de comentar para vocês. Se vocês quiserem mais episódios como esse, se joguem aí no podcast, compartilha com geral, por favor. Me ajuda daqui, que vai fazer a pessoa que está falando com vocês muito feliz de alcançar pessoas novas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanhem. Se joguem nos Instagram e TikTok da vida. Arroba DaniBatista2, meu Instagram. E o Dani é 2 N's e Y. Vai estar na descrição do episódio também. E essas indicações eu tô fazendo no TikTok assim que vai saindo os episódios. Então, é isso. Um beijo no core. Sintam-se abraçades. Até a PocCon, se algum de vocês que está me ouvindo for. E é isso. Vou amar encontrar com vocês por lá. Um beijo, até mais e tchau!